Um oferecimento Neusaldina. Dor de cabeça ou enxaqueca? Chama a Neusa que age a partir de 15 minutos.
Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos em mais uma edição e o Santos voltou a perder 1-0 para o América Mineiro no estádio Independência. Uma partida bastante fraca do Santos, com pouca coisa a se elogiar do time santista. Assim, pouquíssimas chances de criação de jogadas. O Santos fez assim, uma partida bastante ruim mesmo. Até o começo, os primeiros minutos ali, até o gol do América, o Santos esboçava um time bem arrumadinho em campo, mas depois do gol, quando teve que realmente ir para frente para tentar o empate, não conseguiu nada. Eu sou o André Amaral, estou aqui com o Isabel Nascimento e com o Iago Rudá. Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos. Isabel, joguinho feio ontem, dia dos pais, ontem eu fiquei assim, cara, acho que eu vou me dar de presente, dia dos pais, não ver o jogo do Santos. Eu fiquei enrolando, vi os pedaços e tal, depois no segundo tempo praticamente inteiro. Mas que jogo feio, né? Jogo ruim. O Santos não conseguindo assim, se impor contra o América Mineiro. Mais uma vez, o América Mineiro, aliás, a gente é muito freguês deles. É impressionante.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Amaral, Iago e a todos e a todas que estão nos ouvindo. Foi um jogo... Assim, foi um jogo feio do Santos, né? Acho que foi um jogo até que tentativas dos dois lados. Não foi um jogo tão morto. Mas foi um jogo muito feio do Santos. Eu concordo com o Gilfrida que colocou ontem no Twitter dele, que foi a pior partida do Lisca, né? Eu acho que é um Santos que tinha tudo para jogar muito melhor e eu considerei até no meu vídeo ontem no meu vídeo para Globo também, que a maior deficiência do Santos ontem foi um Sanches abaixo, né? Porque a gente estava muito tempo com o Sanches jogando muito bem, conseguindo articular o ataque do Santos, conseguindo ser a peça criativa que a gente tanto precisa, e ontem um Sanches super abaixo, até saindo com dores, né? Eu senti que foi um Santos sem essa criatividade. Quando você coloca o Camacho no meio de campo, nunca foi um cara tão criativo assim. E é claro que o Luan, né, tem a estreia do Luan, mas assim, pouquíssimo dá pra gente falar ainda sobre o Luan. E até porque quando aconteceu a troca, né, até o Everaldo, não sei se é o Everaldo ou se foi o comentarista que falou ontem, pô, mas você vai tirar o Zanocello, vai colocar o Luan, você até pode até perder na marcação, né, porque aí você tem um Luan que nunca foi um cara muito de marcar. Eu acho que ontem eu classificaria um jogo ruim, claro, mas uma grande deficiência do meio do Santos, e até porque você tem um Camacho, que normalmente entra discreto, e além dele você tem um Sandri, que já faz tempo que não entra bem, né? Ontem também mais uma participação ruim do Sandri. Então eu vejo esse Santos com essa falta de criatividade, porque até os 14 minutos, quando foi o gol do Pedrinho, você tem um Santos ativo, você tem uma bola chegando no Marcos Leonardo. Quando para de chegar, não dá para ele fazer milagre. E aí é um Santos que se perde bastante no jogo e acaba... basicamente segurando uma partida, mesmo com posse de bola, mas sem efetividade nenhuma.
É verdade. Agora, Iago, assim, o Gilfrida falou em pior partida do Lisca desde o começo do trabalho dele, eu acho que concordo, né? Um trabalho bastante curto. Mas, enfim, a gente estava esperando um pouco mais de evolução. O Santos vai ter essa sequência de 8 semanas, praticamente, só com jogos no final de semana. Ontem a gente esperava que o Santos evoluísse um pouco mais, como já havia mostrado um pouquinho de evolução contra o Coritiba. Você concorda que o time não evoluiu nada ou a gente está exagerando muito na cornetagem nessa manhã?
Fala, Amaral. Fala, Isabel. É um prazer estar gravando o GE Santos novamente. Não, eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que, inegavelmente, foi a pior partida do Santos sob o comando do Lisca. O jogo com Fortaleza não foi lá essas coisas. O jogo contra o Fluminense, o Santos teve uma série de problemas no segundo tempo, depois de fazer um bom primeiro tempo. O jogo contra o Coritiba, eu acho que o Santos foi bem, apesar das dificuldades enfrentadas lá no Couto Pereira. Agora, contra o América Mineiro, além do Santos jogar mal, o Santos foi neutralizado durante quase toda a partida pelo time do Mancini, né? Acho que o gol do América, do Pedrinho, que foi um bonito gol, né? Ele arrancou, bateu de esquerda. O João quase faz a defesa, mas foi ali numa falha do Madison, né? Acho que ele errou o posicionamento de marcação em subir para uma bola alta, sem a mínima necessidade, deixou o Maicon exposto. O Pedrinho é um jogador veloz, ele tem técnica, tem capacidade para fazer aquele tipo de jogada, e feito o gol, dali para frente o Santos não conseguiu jogar. Talvez no, nos minutos finais, e aí também pela minha forma de ver a partida, muito por conta da estratégia do América, o Santos teve a posse da bola, ficou rodando essa bola na frente da zaga do América. O Luan entrou, tentou fazer essa transição ali de defesa para o ataque, fazer essa flutuação entre linhas, mas não deu certo. Partida ruim do Santos, e a gente de fato esperava uma evolução nesse meio tempo, porque o Lisca teve muito tempo para trabalhar, né? Hoje, dos times que o Santos vai pegar daqui para frente até o fim do Brasileirão, quase sempre o Santos vai ter mais tempo de treinamento do que essas equipes. Então o Santos precisa melhorar, precisa evoluir, e está chegando os reforços aí. A gente viu ontem o Luan, o Natan estava relacionado ontem, não entrou. Soteldo já no beat da CBF. O Carabajal, a gente está gravando aqui segunda-feira pela tarde, está esperando ainda a documentação do Argentino Júnior, mas a tendência é de que esses três possam jogar contra o São Paulo.
De fato, essa partida contra o São Paulo, né, o primeiro jogo aí pós-fechamento da janela, a janela está fechando hoje, né, dia 15 de agosto, enquanto a gente está gravando, e a gente imagina que o Santos não vai contratar mais ninguém, né, não tinha mais nenhuma grande movimentação do Santos atrás de alguém, então a gente deve fechar com isso mesmo, mas deve ser o começo dessa era do Santos com os novos reforços e com um time já montado em cima do que a diretoria trabalhou nessa janela. Inclusive com a estreia de Soteldo, e aí acho que a gente começa a fazer aquele exercício de imaginar como é que vai ser o Santos daqui para o fim do campeonato, né? Porque temos Luan, que estreou ontem jogando um pouquinho, tem Soteldo voltando, tem Lucas Pires, que a gente imagina que vai voltar, apesar de eu até achava que ele fosse voltar ontem, mas aí acabou não sendo relacionado, Carabajal vindo, enfim. O Natan, lateral, que toda vez que a gente vê alguma besteira que o Madison faz em campo, você fala assim, bom, agora temos Natan, né? Quem sabe? Vou começar com você, mas depois eu passo para a Isabel, o Iago. O que você imagina de Santos, de escalação de Santos a partir de agora? Dá para imaginar, por exemplo, Soteldo jogando junto com Lucas Braga, ou o Soteldo vai tirar o lugar do Lucas Braga jogando na ponta? O que você consegue imaginar, principalmente para o ataque do Santos, né, que é o setor que foi mais reforçado?
Eu imagino o Soteldo entrando no ataque desse time do Santos, ali na vaga do Lucas Braga, para dar um poder de criação que o Santos não tem. Hoje, o time do Santos depende muito da velocidade pelas laterais. E quando esse aspecto do jogo coletivo do Santos é neutralizado, o Santos tem muita dificuldade para criar pelo meio. Foi o que aconteceu ontem, lá no Independência contra o América, e aí que entra o talento do Soteldo e toda a expectativa justíssima da torcida do Santos em cima desse jogador. O Luan, eu imagino ele entrando um pouquinho mais recuado para fazer essa transição da defesa para o ataque, ser esse jogador entre linhas, mas ainda não sei se ele consegue essa vaga de imediato no time titular do Santos. E o Natan, jogador lateral direito que veio do Boa Vista de Portugal, apesar de tudo levar a crer que ele vai ser titular no curto prazo, eu ainda tenho algumas dúvidas pela pouca idade do Natan. É jogador de 20 anos, ele disse na apresentação coletiva dele lá no CT Repelé que ele é um jogador com características ofensivas, né? Fez boa parte da categoria de base como meia e como ala, e não como lateral. Foi jogar como lateral já no fim desse processo de formação dele, e lá em Portugal aprendeu a defender. Então, eu imagino que o processo de transição do Natan para se firmar nesse time do Santos talvez ainda leve algum tempo. Mas aí pensando para o jogo contra o São Paulo, assim, no curtíssimo prazo, para domingo, eu imagino só a entrada do Soteldo entre esses jogadores que o Santos contratou, os quatro reforços.
E oremos pela volta de Lucas Pires também, né? Será que ele volta já também?
O Lucas Pires está treinando, ele foi liberado pelo departamento médico, salvo engano, na última quarta-feira. Ele ainda está nesse processo para readquirir ritmo de jogo e a forma física, mas eu imagino que seja bem provável que ele vá para o jogo, e aí pode até sim ser titular contra o São Paulo, por que não?
Isabel, curte, né, Isabel? Porque Isabel é super fã do Felipe Jonathan.
Qual é a última? Não, mas eu não tenho nada contra, não, Felipe Jonathan. Imagina, eu acho que o Felipe Jonathan, na última partida, assim, se você olha quem foi bem, quem foi mal. Felipe Jonathan não foi um cara que, eu esqueci a expressão que a gente usa, né? Não comprometeu essa expressão. Não comprometeu, eu acho que é um cara que tá voltando a chutar mais de fora da área, porque é um time do Santos que tem um meio de campo que chuta pouco de fora da área, né? Você tem um Sandri que chuta pouco de fora da área, você tem um Camacho que não chuta de fora da área, você tem um Rodrigo Fernandes que deu um ou dois chutes, mas que precisa chutar mais porque tem um bom, tem bastante força, né? De fora da área, então eu acho que o Felipe Jonathan até tá aparecendo mais. Mas, de qualquer forma, Amaral, não dá para você ser um time grande se você não tem um cara por posição, né? E a gente fala muito do lateral direita, porque tanto o Madson como o Auro acabam o contrato esse ano. Então, precisaria não só de um, como de dois laterais. E a gente sabe como hoje o Santos... Putz, eu nem lembro a última vez que o Santos, que surgiu da base do Santos, um baita lateral direito, né? Tem o Lucas Pires, é claro, mas o Lucas Pires surge, vai pro Corinthians, né? Desculpa, surge no Corinthians, volta para cá. Então, eu acho que, assim, é muito bom que a gente tenha o Lucas Pires de qualquer forma. Jogando ou não jogando, ter um cara na posição, até porque se o Felipe Jonathan sofre qualquer dor, lesão, ou precisa ficar afastado, eu acho que a sorte do Santos agora, por conta do elenco curto, é também os jogos curtos, né? São também esses jogos que, basicamente, a gente tem jogo só uma vez por semana. Só se chegar mais perto da Copa, não sei se a gente vai começar a jogar o brasileiro no meio de semana, mas hoje é um Santos que consegue recuperar os seus atletas, e isso ajuda demais. Mas eu conto muito com o Lucas Pires, ele é mais habilidoso do que o Felipe Jonathan, só que o Lucas Pires vivia um momento muito ruim, o Felipe Jonathan vivia um momento um pouco melhor nesses últimos jogos que a gente viu, né? Eu acho que o Felipe Jonathan, ele é um cara que não oscila muito, mas também não sei se ele consegue entregar muito mais do que ele já entrega. Já o Lucas Pires oscila muito e quando entrega bem, entrega muito mais do que o Felipe Jonathan, mas oscila bastante, ainda mais pela idade. Então, eu espero que tenha esses dois jogadores. Eu vi que até o Soteldo bidou, né? Mas ele ainda precisa de alguns oks físicos, até falando que o Soteldo estava com uma pequena pochetinha ali, quando estava apresentado, né? Se vai jogar ou se não vai jogar. Mas, de fato, o Soteldo é muito importante. Lucas Braga, que não foi bem na última partida, mas, na minha opinião, vem sendo bom destaque aí no ataque do Santos. Então, não sei qual é a preocupação aí que a gente vai ter com esse Lucas Braga jogando da direita, né? Outro Barbosa não foi tão bem, mas também você vai colocar o banco do Ângelo. Mas eu tô nem aí, né? Melhor que o Lisca tenha preocupação demais do que quando tem preocupação de você jogar com o Lucas Braga de lateral direito, porque você não tem lateral.
Falando em oscilações, Bel, ontem tivemos partidas bem ruins, tanto do Sandri como do Lucas Barbosa, que são jogadores que a gente confia que quando eles não estão em campo, a gente fica assim, pô, mas eles podiam entrar, e quando eles estão em campo, eles invariavelmente não estão rendendo tão bem, né? Aquela a saga do Santos, a gente fica assim, pô, mas esse cara que podia jogar mais, né? Pô, por que não botou? Ontem, no final do jogo, tinha um cara no Twitter assim, pô, mas é sério que ele nem botou o Bruninho no banco? Gente, o Bruninho não tá jogando nada. Assim, o Bruninho tem que... Não merecia ele estar no banco mesmo, é fazer o quê? É a vida.
Pô, cadê o Thaílson, meu?
Thaílson? Não, Thaílson, acho que ninguém cobra, tadinho, Thaílson. Mas... especificamente sobre esses dois jogadores, que são jogadores da base, que estão com contratos ali renovados, que a gente confia, que a gente acha até que vai ganhar algum dinheiro com eles em algum momento. Você acha que... O que deve ser feito? Agora eu começo com você, Isabel. É paciência ou já acabou a paciência com eles?
Na minha opinião, totalmente paciência. Assim, primeiro que o Barbosa não teve nenhuma sequência. Ele estava tendo algum tipo de sequência na Sul-Americana, né, que ele estava jogando quase todos os jogos, mas ele não teve outra. Nas últimas partidas, a gente está vendo o Barbosa de meio e o Barbosa de ponta. Eu não sei nem responder qual é a posição que ele gosta, que ele prefere jogar. Se é como meio campo, se é como ponta. Meio que no último jogo, o Sanches estava caindo mais pela direita, ele estava mais centralizado. Qual é a que ele prefere? E o Sandri, eu acho que ele é um caso meio que... Ele é um caso típico do Santos, de um bom atleta que subiu cedo demais, né? E eu acho que o problema do Santos é que a gente está vendo todos esses casos até saindo do Santos cedo demais, né? O próprio Piranha, o próprio Kaique, porque você sobe esses jogadores numa baita de uma necessidade e às vezes ele não tem a maturidade o suficiente ainda para jogar, não apresenta o que o Santista, o que a direção espera e acabam sendo emprestados. Eu acho que assim, não dá para esquecer que o Sandri foi um dos melhores jogadores do Santos na Libertadores, foi um dos jogadores que mais mostrava maturidade, mais sentia o peso, não sentia o peso da competição, jogou muito bem. É questão sim de esperar, é questão de ter esperança, de ter paciência com eles, é claro, mas também é uma questão de ter uma visão. Se não for utilizar, se achar que está abaixo mesmo, pô, por que não fazer o que a gente fez com o Pirani, né? Falei de um atleta que agora está no Cuiabá, Não são palavras minhas, são palavras do meu pai ontem, que assistiu o jogo do Cuiabá, ontem não, sábado, que assistiu o jogo do Cuiabá, e falou que não viu também muita coisa, acho que ele deu um chute de fora da área, também não apareceu muito, mas é super legal você ter um Pirani no Cuiabá, você ter um Pirani jogando numa Série A, né? Que bom, eu acho que é diferente, às vezes faz mais sentido você ver um cara desse jogando no próprio Cuiabá do que às vezes se o Kaique, que foi para o Almeria, for reserva. Mais, tem menos visibilidade ainda, você tá, beleza, você tá na Europa e tudo, mas se você não jogar, né, o próprio Caio Jorge, que adianta você estar na Juventus se você não aparece dentro de campo, agora tá lesionado e tudo. Então acho que é isso, Amaral, acho que a gente precisa de paciência sim, mas também precisa de um plano de carreira para esses atletas. Não vai utilizar o Sandri, muito legal, ele é diferenciado, ele tem uma técnica muito boa, mas ele também veio de uma lesão muito grande. E aí se você não for utilizar, que você acha um bom time, assim como o Cuiabá, que você tem um time organizado, tem uma infraestrutura ali novinha, né? Um time, Cuiabá é time empresa, se eu não me engano. E aí você tem um clube desse tamanho para conseguir usar o Pirani. E a mesma coisa para o Barbosa, mas eu acho que o Barbosa ainda teve menos chance no Santos. Acho que seria bem complicado você já excluir o atleta. Eu só falaria para o Barbosa para a gente entender o que o Lisca quer dele. Para que ele treine sendo um meia ou que ele treine de fato seja um ponta.
Enquanto você falava, eu fui procurar aqui as atuações de Cuiabá e Juventude feitas no GE.globo, o repórter Gabriel Barros, lá da afiliada do Mato Grosso, fez a matéria com as atuações. Ele deu nota 5,5 para o Pirani. Pirani foi substituído depois, né, pelo André Luiz, atacante. E outro ex-santista, Daniel Guedes, foi a segunda melhor nota do time, com 6,5. Saudades, Daniel Guedes.
Nossa, meu Daniel pai falou Guedes... que o Daniel Guedes foi terrível. Palavras de Antônio, nenhuma fonte Antônio. Fonte Antônio disse que foi terrível, terrível. E até quem me acompanha nas redes sociais viu que ontem eu vi uma vitória, né, Amaral? Fui ao Canindé com meu pai e com meu avô, pelo menos. Exato, a Portuguesa ganhou na Copa Paulista de 2-0. Quem sabe a Portuguesa escolha, caso passa, né, a Série D ou a Copa do Brasil e tenha um Santos e Portuguesa, que já vai ter na Copa, no Paulista, né? Paulista do ano que vem já tem Portuguesa na Série A.
Sim, e só para dar uma informação também, ontem eu fiquei curioso a respeito do Caio, abre aspas, o problema não é o centroavante, fecha aspas, Jorge, o seu famoso Twitter, o problema é o centroavante. O Caio Jorge, eu li uma matéria de um jornal italiano ontem, dizendo que ele volta só em novembro, né? Ele teve a lesão em janeiro e deve voltar só em novembro. Que ele siga bem na Itália, enfim, se vá para algum outro
lugar. E se quiser voltar, estamos aqui também, né, Amaral? Porque assim, Marcos Leonardo ir embora, cara, o Caio Jorge é muito melhor que o Juan, não tem comparação ainda. Não sei como que esse Caio vai voltar depois de uma lesão. Mas estarei aqui. Acho que o Caio Jorge falou, fez essa besteira de falar esse tweet. Mas, de graça, pagando pouco, que mal tem ter Caio Jorge no time, né? Excelente. É, vai que ele encontra um Grêmio de novo, né? Bons tempos.
Pois é. Mas, Iago, a gente deu essa volta toda e eu ia falar para você comentar também sobre Sandri e sobre Lucas Barbosa. O que vocês... Sim, até onde você acha que dá para... O que você deveria fazer no caso desses dois jogadores? Né? São jogadores que são úteis no elenco hoje, que têm espaço como titular algumas vezes, que têm espaço como entrando no segundo tempo, mas que não vem desempenhando bem. Né? O que você imagina? Assim, até como gestão de carreira dos dois jogadores. Eu sei que a janela está fechando, que dificilmente os dois vão sair agora, até porque os dois já devem estar com um estouro ali de partidas, de 7, 8 partidas. Mas o que você acha que você deveria fazer no caso dos dois?
O Sandri, assim como aconteceu na partida contra o Fluminense, eu acho que de novo ele foi mal. Não conseguiu, entrou, errou bastante no meio. Acho que ele matou algumas tentativas de ataque do Santos. É um jogador com muito potencial, mas não tem conseguido desempenhar o papel dele quando o Santos precisa dele. Já o Lucas Barbosa, eu vejo que ele fica muito preso ali pelo lado direito com o Madison. Quando saiu o gol do América Mineiro ontem, eu vi o pessoal criticando o Lucas Barbosa por supostamente não ter acompanhado o Pedrinho naquela arrancada que resultou no gol. Mas ali não era função dele, né? O Lucas até tentou, até voltou para tentar pegar o Pedrinho na corrida, mas já era tarde demais. De fato, eu concordo com o Abel, precisa ser mais claro qual que é a função tática dele no time, se ele vai ficar sempre como um ponto ou se ele vai poder arrancar pelo meio. Desses dois, eu gosto dos dois, acho que são jogadores com grande potencial para desempenhar com a camisa do Santos, mas sobretudo o Sandri não tá bem. O Lucas, eu acho que ele fica preso na marcação, às vezes ele acaba caindo muito também quando tem a bola, mas eu acho que é um jogador que, mesmo com as chegadas do Carabajal, do Soteldo, do Luan, deve permanecer como titular nesse time do Lisca.
É isso. Por fim, o Luan, né? Falar um pouquinho do Luan antes da gente encerrar o podcast, que o Luan estreou finalmente, né? Jogou depois de quase 6 meses sem poder jogar, sem jogar no Corinthians. Jogou pouco menos de 20 minutos. A gente fez uma matéria hoje, cedo no GE, explicando um pouco ali, mostrando como foi a participação dele. E a gente fez um vídeo com todas as participações do Luan na partida. Vale a pena assistir, quer dizer, não sei se vale a pena assistir, porque são 9 participações e são 5 toques para o lado e 4 toques para trás. E assim, não dá nem para culpar o Luan, obviamente, é o primeiro jogo dele no time, jogando contra um time que estava super fechado. Você vê assim o Luan tentando participar do jogo numa faixa de campo ainda, assim, atrás de todas as linhas do América, tentando fazer alguma coisa ali. E é muito difícil realmente fazer alguma coisa naquela faixa de campo. Então, acho que até que a faixa de campo que ele vai ocupar não deve ser essa, deve ser um pouco mais à frente, imagino que seja isso. Mas o primeiro jogo, um pouquinho não vou nem falar decepcionante, não, isso é muita cornetagem. Mas, Isabel, o que que você achou? O que que você espera do Luan para os próximos jogos?
Eu acho que o Iago detonou as nossas expectativas no último podcast, né? Quando, não sei se você ouviu, mas ouça. Ele pegou o nosso coração e pisou quando ele falou que não espera muito do Luan, essa, não tem muitas expectativas. Mas eu tenho, tá? Porque eu sou brasileira que não desiste nunca. Mentira, já
A gente é
desisti por várias.
santista e a gente acredita em qualquer coisa, né, Isabel? A
Exatamente, exatamente.
gente
Qualquer
acreditou
coisa a
em
gente
muita
acredita.
coisa nessa história, né? Então, por
A
que
gente
não vai
acreditou no
acreditar mais?
Pérez, a gente acreditou no Cueva, a gente acreditou no Brian Ruiz, sabe? Assim, a gente tem
Exatamente, a gente
esse
acredita.
histórico. Histórico
Santista,
complicado, né?
profissão acreditador oficial do mundo, né? A gente acredita em qualquer coisa.
Exatamente, cara.
No
Mas eu acho
sábado,
que assim, minha expectativa
Isabel,
pro.
desculpa, só um
Claro, claro,
parênteses.
vai, vai.
No sábado eu estava tendo, acho que, futevôlei no Sport TV, whatever, lá o que que era, e estava jogando Breitner, aquele venezuelano. Eu acreditei no Breitner, cara, não vou acreditar no Luan. Claro que eu vou acreditar, desculpa, prometo que eu não interrompo mais.
Exatamente, exatamente. Eu acho que nosso papel aqui é acreditar, porque criticar já tem bastante gente que faz isso, né, Amaral? E é muito, como eu sempre falo aqui, é muito mais fácil criticar do que acreditar. Eu acredito no Luan, eu acho que o Luan possa dar certo, eu não acho que ele vai ser esse cara da velocidade, eu não acho que o Luan sozinho, como ninguém vai fazer, como o Soteldo sozinho não faz nada, assim como o Marcos Leonardo sozinho não faz nada, né? Então eu acho que assim, a gente vai ter uma possibilidade, o Luan vai ser mais um, e hoje o Santos precisa de mais um. Hoje, muitas vezes, a gente olha no banco e a gente fala, meu Deus, não tem tal pessoa para tal posição, simplesmente não tem. Então, o Luan vai ser importante, ainda mais a gente olhando aí a saída do próprio Goulart, né? Ele vai fazer essa função, ou se você falar igual o Iago falou, pô, a gente vai ter que definir o Barbosa. Então, se o Barbosa ficar na ponta, quem que é esse volante? Quem que é esse meia? Porque, de certo modo, também, esse Sanches vai cansar uma hora e já começou a mostrar cansaço na última partida. Nunca vai deixar de ser um cara de 36 anos, só quando ele passar a ser um cara de 37. Então, eu acho que nesse momento, o Luan vai ser importante, pode ser um cara que cadencia esse jogo, é experiente. Então, minhas expectativas, assim, elas são, não vai mudar o patamar do time, mas vai ser importante.
E você, Iago, você que acompanhou um pouco do Luan no Corinthians também, enfim, que você vai pisar de novo no coração da gente ou você vai ser mais simpático dessa vez?
Pô, a Bel fez eu me sentir mal agora. Falar desse jeito do Luan. Bem, eu sigo sem muita expectativa com o Luan. Ontem ele jogou 18 minutos, tem até uma matéria no GE ali sobre isso e tudo mais. Uma amostragem ainda muito pequena do Luan no Santos. Entrou nos minutos finais, com o time precisando atacar, com o América todo recuado. O Mancini colocou um volante para ficar em cima dele, igual um carrapato, onde o Luan ia, o Jorginho, se não me engano, ia atrás. Então ainda é muito cedo para falar de qualquer coisa do Luan. Mas eu acho que o Santos pode ser um recomeço, apesar de eu não acreditar que o Luan vá conseguir fazer isso. O Santos pode ser um recomeço na carreira dele. E como eu disse aqui, apesar de manter minha opinião, eu torço muito para que isso aconteça. Eu, como setorista, falei e volto a falar que eu quero de verdade que a gente possa, sei lá, fazer uma exclusiva com o Luan, dele falando sobre um baita recomeço com a camisa do Santos. Agora, se isso
Dele
vai
falando
acontecer.
assim, eu ouvi o podcast número 102 do Iago, e o Iago falou para mim que eu não ia dar certo, mas eu acho que só comentando o que o Iago tá falando, do mesmo jeito que a gente não sabe quem é o Luan, é o que o Iago acabou de trazer. Os outros técnicos também não sabem. Então, como que vai atingir esse cara? Como que a gente vai conseguir parar esse cara? Talvez seja muito simples, mas talvez também seja uma incógnita para os times que vão jogar contra o Santos, né, Iago?
É verdade, verdade. Me parece, e aí é claro que ainda é muito pouco tempo, né, que o Lisca vai usar ele entre linhas. Porque o Lisca disse isso depois na coletiva depois do jogo contra o Curitiba, que o Luan era um jogador espetacular para jogar entre linhas, que no futebol brasileiro não tinha ninguém com essa capacidade dele e tal. Então eu acho que o que ele pensa para o Luan é deixar ele solto, flutuando e organizando o meio de campo. Agora, se isso vai dar certo, é a grande incógnita. E se o Luan vier aqui para me dar uma bronca pelo que eu falei no podcast passado e nesse daqui, eu mando o Gutierrez e o Gilfrida e peço folga aqui.
Não, mas vamos esperar um pouquinho. Agora, Iago, você, não sei se você já participou do nosso bolão de fim de episódio, mas teremos Santos e São Paulo aí, cada um vai dar o seu palpite, prepare-se, vai pensando, esse vai ser o último para você pensar. Eu vou estrear hoje o palpite, vou falar que eu estou sentindo nesse jogo, que deve ser a reestreia de Soteldo pelo Santos, um clima parecido com o da reestreia de Robinho em Seraquiano, que o Santos jogou em Barueri, e Robinho entrou, fez o segundo gol, 2-1 para o Santos contra o São Paulo. Acho que o Santos vence o jogo, a Vila vai estar super animada, todo mundo enlouquecido já olhando qual é a pontuação no Sócio Rei para ver se tem direito a comprar ingresso e não vai ter direito. É um jogo que, se a gente tivesse um estádio para 30 mil pessoas, lotaria, com certeza. Como temos um estádio para 13 mil, vamos ter os 13 mil de sempre. Então, eu fico no 2-1. Isabel, você vai ao jogo ou não? Só para a gente saber a expectativa também, porque o Isabel tem um aproveitamento meio esquisito, né? Mas tudo bem.
Tenho aproveitamento, acho que eu estou com um aproveitamento de 18%. Pior que eu estou com vontade de ir. Estou com muita vontade de ir. Estou tentando falar para o meu pai, só que está difícil. O problema é que, além do meu pai, eu tenho a Anitta. Eu tenho tantas outras pessoas que me levam para o mau caminho, sabe? Então, eu devo ir sim, Amaral. Infelizmente, um jogo 6 da tarde, que é bem ruim para subir a serra, viu? É um horarinho lascado para você subir depois 9 horas da noite, ainda mais se o final de semana for de sol. Mas é isso, ainda mais, nossa, se tivesse. Ai, Amaral, se tiver chance do pequeno Soti voltar, eu até peguei lá em casa, vou mostrar aqui, quem, obviamente, quem tá ouvindo não vai ver esse momento
O
exclusivo
bonequinho
aqui.
do Soteldo. Eu lembro do seu bonequinho, Isabel. Quando a gente começou a gravar o podcast, você tinha o bonequinho do Soteldo. A almofadinha do Soteldo.
Ele tá aqui, ele voltou, tava na casa dos meus pais. Eu falei, não, quero dizer que, assim, além dele, o Marinho também tá lá, mas tá por lá, viu? Tá por lá mesmo, vai ficar na casa dos meus pais por mais tempo. Acho difícil que o Marinho volte a usar a camisa do Santos, mas eu devo ir sim, Amaral. Infelizmente, peço desculpa ao torcedor.
Mas e o placar? Você enrolou, enrolou e não deu placar.
Enrolei, verdade. Eu achei que você não fosse perceber. Eu acho que o Santos toma um gol, infeliz. Calleri vai jogar, problemático. Mas
Eu
acho
tenho
que.
isso também. O São Paulo joga contra o América esse meio de semana e, se classificar, joga já na semana que vem de novo pela Copa do Brasil. Então, pode ser até que tenha um time meio misto de São Paulo em campo, né?
E eu acho que a gente pode lembrar também que foi um dos clássicos decentes, mas melhores é muita coisa, do Santos contra o São Paulo, né? O jogo de ida foi
Verdade.
aquele jogo meio complicado, né? Com aquele lateral que foi meio ruim, que não era para ter sido, e aí foi
O
um jogo bem
pênalti,
questionável.
não sei o quê.
Foi um jogo bem questionável de arbitragem. O Santos jogou bem aquele jogo contra o São Paulo. Então, eu acho que eu vou. O seu 2-1 é bom, mas eu acho que vou acabar indo no 1-0 do Santos aí. Vamos esperar que o Santos consiga ter uma vitória. Não vai ser tranquilo, porque nunca é, né? Mas um lazerinho. Imagina um lazerinho do Soteldo. Um lazerinho. Ah, imagina. Imagina só. Tchau, 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 tchau. Só na dancinha. Ah, Amaral. Iludida já.
E você, Iago?
Antes de eu dar o meu palpite, dizer para Bel que 18% é sacanagem, hein? Pô, não dá para reclamar de nada tendo 18% de aproveitamento
Mas eu tô
no
muito mal na Vila
estádio.
Belmiro. Eu não tô vendo vitória, cara. Eu tô ainda ficando feliz com o empate.
Boa.
Difícil a vida.
Essa vai ser minha estreia na Vila Belmiro como setorista do Santos. Então eu vou rivalizar com você aí no aproveitamento, e podem me cobrar na próxima edição do podcast, vai ser 3-1 para o Santos.
Muito bem. Só para encerrar, Iago, rapidinho, tem
Chega na
reunião
próxima edição,
do.
ele não tá, né? Certeza. Iago de folga.
Antes da gente encerrar, Iago, rapidinho, em 1 minuto, é a reunião do Conselho Deliberativo do Santos marcada para amanhã ou para quarta-feira, né? Que o Santos vai ter.
Para
Ou é
segunda-feira?
hoje? É hoje, né? Verdade, segunda-feira hoje.
Hoje é 7 da noite. O Conselho do Santos vai ler, na verdade, vai ser lido o parecer da comissão estatutária o parecer da comissão sobre a reforma do estatuto.
Ah, o estatuto.
E aí, só que essa reunião, salvo engano, está marcada para acontecer hoje, que é segunda-feira, dia 15, às 17 horas. E aí a gente registra lá no GE.
Boa. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. O GE Santos você escuta em todas as plataformas de podcast, também no GE e também no Globoplay. Os trabalhos técnicos foram da Denise Bonfim. Muito obrigado, Denise. Denise vai trabalhar bastante hoje na edição, porque a edição hoje foi complicada. E a gente volta segunda-feira, de preferência com uma vitória do Santos no Clássico. Um beijo para todo mundo e até lá. We'll be right back.